Olá, comunidade Gestáltica.
Eu sou Anne Belmino.
Eu sou o Wilson Luiz.
Nós somos Gestalt Terapeutas e esse é o nosso Gestalt Aberto.
Um podcast que tem a missão de gerar bons debates acerca da Gestalt terapia, com muita arte e bom humor, sem perder a seriedade do assunto.
Há dores que não chegam como tempestades. Elas se instalam devagar, aprendem a linguagem do cotidiano e passam a habitar nossos gestos, nossos silêncios e a maneira como encontramos ou evitamos o outro. Com o tempo, deixam de parecer feridas e passam a ser confundidas com quem somos. Há histórias que continuam sendo vividas muito depois de terem acontecido. Elas ecoam no corpo, nas relações, nos medos sem nome, nas escolhas que parecem inevitáveis. Nem sempre lembramos de onde vieram, mas sentimos seus contornos em nossa forma de estar no mundo.
A Gestalt Terapia nos convida a olhar para essas marcas com presença e curiosidade, sem apressar respostas nem buscar culpados. Afinal, aquilo que um dia foi necessário para sobreviver pode, aos poucos, ser reconhecido, acolhido e transformado quando encontra um espaço de contato verdadeiro. Neste episódio, caminhamos por essas paisagens invisíveis da experiência humana, buscando compreender como certas marcas atravessam o tempo e como o encontro pode devolver movimento ao que parecia condenado à repetição. Porque toda história que encontra presença também pode encontrar novos sentidos. E para esse encontro, convidamos uma profunda estudiosa do tema que presenteou a Gestalt Terapia Brasileira com dois livros sobre trauma complexo, o nosso tema de hoje. Inclusive, vem mais um por aí. Patriciana, minha amiga, seja bem-vinda ao Gestalt Aberta e conta pra gente, quem é você nesse aqui agora?
Olá, Wilson. Olá, Anne. Para cumprimento, mando um abraço para cada pessoa que está aqui escutando o Gestalt Aberta. Honro esse trabalho de vocês, que é um trabalho tradicional, uma referência para os gestalterapeutas no Brasil e estudantes também de psicologia que têm interesse em aprender sobre abordagem. Então, vocês fazem um trabalho muito importante e consolidado e cuidadoso e sério. É muito legal estar aqui e eu sou muito, estou muito grata a vocês, né, por ter dado certo a gente se encontrar aqui. Bom, aqui agora eu estou como professora, né, sou uma nipo-brasileira, nortista, e mãe de uma filha já adulta. Eu aqui agora estou com 52 anos, né? E nos últimos 17 aí, retornei ao Brasil para ter aqui um. Eu precisava, né? Precisava encontrar um lugar para estar, para ficar, para fixar a residência. Então, há 17 anos, eu estou aqui na cidade de Rio Branco e como pesquisadora, o trauma complexo, pertencimento, são os temas que mais eu tenho me debruçado e atualmente, nos últimos anos, integrado em textos, e especialmente nos três livros, né, que saiu em 2024, 2025 e agora 2026, o último deles, né, uma trilogia. É assim que eu estou, aqui agora.
Maravilha, que maravilha, minha amiga. Mais uma vez, seja bem-vinda. Para a gente é uma alegria muito grande estar com você. E eu quero começar presenteando os nossos ouvintes, né? Muita gente A gente vive um momento de grandes discussões sobre trauma, novas abordagens, livros que têm ganhado aí os rankings mundiais sobre trauma, né? E a gente está fazendo aqui um recorte importante que é falar sobre trauma complexo, né? Então, eu queria te perguntar, para ajudar a gente a esclarecer, o que que seria o trauma complexo e qual é a diferença do trauma complexo para o trauma convencional, né? Se assim eu posso dizer.
Certo. Então vamos primeiro fazer partir daqui, né? De partir dessa diferenciação. O trauma complexo, ele é uma descrição clínica, descrição de eventos ou sinais e sintomas que passou a ser estudado, primeiro provocado lá em 1989, num artigo científico da Judith Herrmann, e depois em 1992, com um livro dela, Trauma and Recovery, que ela então faz a descrição dos sintomas do que seria esse trauma complexo. O trauma complexo, ele é um trauma que nasce não de um evento isolado, mas ele vai acontecendo num contínuo de experiências que são relacionais. Por exemplo, nossos cuidadores primários estão ali para nos oferecer amor, cuidado, segurança, confiança. E com todas essas bases tão importantes na nossa vida, para que a gente possa, baseado nisso, nesse sistema de cuidado, nós possamos nos desenvolver. Uma vez que nós somos muito frágeis no nosso nascimento, né? Do ponto de vista, comparando com outros animais, né? Com outras espécies, o bebê humano, ele nasce em condições de extrema vulnerabilidade neurofisiológica. Então, a gente precisa muito desse cuidado, desse sistema de cuidado, né? Que envolve confiança, amor, segurança, reciprocidade. Né, alguém que nos ajude a atender nossas necessidades, que possa estabelecer limites, mas limites amorosos, né? Não há limites violentos. Então, essas condições, elas favorecem as nossa, a nosso, o nosso desenvolvimento, principalmente na nossa concepção de consciência de si mesmo. Então, como eu me vejo, como eu me relaciono com outras pessoas. Esse sistema de cuidado é super importante para isso. Então, trauma complexo, ele é uma descrição clínica de quando todas essas coisas elas faltaram ou falharam. Ela é muito mais sobre o que faltou. Então, por exemplo, trauma complexo diz muito sobre faltou uma base de segurança, faltou uma base de confiança, né? Houve uma violência que veio de um lugar onde mais eu confiava, né? Então houve um vínculo profundo e que foi esse vínculo foi traído, seja lá quando a gente é criança ou continua acontecendo na adolescência, na vida adulta. Então, trauma complexo, ele não é um trauma só, né? Ele é um trauma de vivências, de microviolências que vão acontecendo no contínuo da nossa existência. Essa é uma diferença entre o conceito do trauma clássico, que é bastante representado como trauma ou agudo ou TEPT, em que geralmente se tem um evento ou eventos, mas esses eventos eles não estão ligados à nossa identidade, ao nosso senso de segurança no mundo. Logo, o trauma complexo, ele é um trauma relacional, é um trauma desenvolvimental. Ele é um trauma de vínculo, ele é um trauma de pertencimento, que é algo que eu toco bastante, do trauma complexo ser um trauma de pertencimento. Porque enquanto nós estamos ali nos esforçando para pertencer a um determinado espaço, sistema relacional, aí nós sofremos rejeição, negligência, abandono, traição. Então, essas microviolências vão constituir aquilo que nada, essa descrição clínica do que é o trauma, do que é, como é conhecido o trauma complexo, né? E, além disso, dessa diferenciação do TEPT com o trauma complexo, em 2022, a Organização Mundial da Saúde reconhece, os sinais e sintomas, né, do trauma complexo com uma estruturação clínica diagnóstica que é chamada de TEPT-C, ou transtorno de estresse pós-traumático complexo. Então, atualmente, para a CID 11, existe o TEPT-C, que é um agravamento. Imagina que todo mundo aqui pode ter histórias de traumas complexos. Quem? Porque a gente, nós nos vinculamos, isso é parte do nosso existir. Nós somos hipercoletivos, a gente está sempre se relacionando com o outro. E, claro, acontecem nesses vínculos, podem acontecer, né? Histórias de negligência, abandono, frustração, rejeição. Tudo isso faz parte, está no campo. Então, todos nós temos histórias de trauma complexo, mas nem todos temos TEPT-C. O TEPT-C, que diz lá a Organização Mundial da Saúde, é algo que são sinais, né? É conhecido como sinais e sintomas que produzem um sofrimento significativo. Então, essas pessoas vão ter, vão estar adoecidas por essas histórias vinculares, né? Elas foram profundas o suficiente para produzir um sofrimento emocional agravado. O trauma complexo não é necessariamente um sofrimento emocional agravado, mas ele pode se tornar. Então, muitas vezes, para nós, na clínica, nós vamos receber muitas pessoas com narrativas de trauma complexo. Se a gente olhar bem cuidadosamente, uma boa parte vai ter histórias assim, né? Na relação com o pai, na relação com a mãe, ou com outros cuidadores primários. Mas não são todos que vão trazer histórias, né, características lá do TEPT-C. Então, essa é uma diferenciação, né? E uma informação interessante é que do TEPT-C e do TEPT, pensando na nomenclatura mesmo, como é usada, né, no diagnóstico atualmente, o TEPT e TEPT-C, embora tenham orientações de tratamento semelhantes, o TEPT, né? Esse trauma de eventos, e não esses traumas relacionais de vínculo, como é o TEPT-C, o TEPT, ele tem um prognóstico muito mais favorável do que o TEPT-C. Porque o TEPT-C, que vem de histórias de narrativas de trauma complexo, as bases ontológicas existenciais foram feridas. Então, essas bases do quem eu sou, né, o que eu estou fazendo no mundo, quais são as minhas referências, o mundo é um lugar seguro, o mundo é um lugar confiável, né, eu sou digno, digna de amor. Então, veja, todos esses elementos, eles participam da nossa ontologia, né, da nossa base ontológica. Então, a base ontológica ferida, é claro que torna muito mais complexo a assimilação, integração ou metabolização das experiências traumáticas. Ver se faz sentido, se deu para entender, Wilson.
Muito bem. Vai abrindo muitas outras coisas, né? Interessante essa pontuação que você traz de pensar o trauma complexo enquanto um evento quase inevitável na nossa formação enquanto sujeito no mundo, né?
Porque nossos vínculos são muito importantes para o nosso desenvolvimento.
Sim.
E pensando na história, pesquisas sobre antropologia e na psicologia social, que estudam o impacto da solidão, por exemplo, no ser humano, né? Do impacto do contágio emocional, da solidão. Elas são unânimes em descrever, em informar que nós somos hipercoletivos. Isso não quer dizer que em alguns momentos eu não prefira ficar sozinha, não é isso, né? Mas
Sim.
que a gente tem uma base hipercoletiva. Nós estamos sempre negociando quem nós somos na relação com o outro, né? Nesse entre. Então, trauma complexo são feridas que surgem nesse entre. Sim.
Muito bom.
Sabe, te ouvindo, Patrícia, assim, passa um flash de vida, porque como uma pessoa migrante, primeiro do interior do Ceará para a capital, depois de Fortaleza para Curitiba, o tema do pertencimento me atravessa desde muito cedo. E você escreve no sumário que o caminho de pertencimento é uma experiência contínua e transformadora em si e em nós. E todo esse processo converge para a sobrevivência. Você abre o livro, né? Gestalt-terapia e trauma complexo, caminho de pertencimento, com esse tópico. E lá na frente, um outro tópico fala: pertencimento não é um lugar, um onde, nem um encontrar. É sobre criar um estado para ser. E foi muito importante para mim, ler o seu livro, encontrar esse referencial, porque apazigua algo dentro, numa esfera ainda superficial, mas que se. Numa esfera teórica, vou dizer assim, superficial não, teórica, mas que encontra todo um trabalho que eu venho fazendo dentro de processo terapêutico para lidar com essas dores que não são sobre um lugar. É sobre uma vivência relacional, como você está me contando. E aí eu fiquei aqui pensando, como que esse tema do trauma complexo chegou para você como campo de estudo e aprofundamento? E nos conta mais sobre esse lugar do pertencimento, sobre essas veredas e atalhos.
Certo, Anne. Você falou aí sobre a sua história de imigrante. Eu também tenho uma forma muito marcante, né? Muitos de nós aqui temos de imigrantes interestaduais ou transnacionais, né? E para mim não foi diferente. Só que para mim, talvez numa intensidade muito profunda do que a média de. Acho que essa é a melhor forma. Bom, é a melhor forma que eu encontro de explicar aqui agora, que é. Bom, eu nasci numa condição assim, de que meus pais nem eram casados, né? Eram dois meninos. E aí minha mãe, filha, uma japonesa, não pôde falar para o pai que estava grávida. Então teve daí já uma história de pertencimento, né? Eu pertenço aqui, não tenho. Pai, não tem mãe casado, não tem essa família, então já não tinha essa família base, né? Aí fui viver com os meus avós japoneses. E dentro de uma colônia, onde até 7 anos, claro que eu tinha contato aqui ali com não niqueis, não nipônicos, né? Eu tinha contato com o que a gente chamava brasileiro, olha só, a gente estava dentro do Brasil, né, no Pará, numa comunidade, mas aqueles que não eram niqueis, descendentes de japoneses, eram chamados de brasileiros. Claro que eu tinha contato com esses brasileiros, ou seja, esses não niqueis, certo? Mas era bem pouco. Então eu cresci ali, eu sabia. Fui bebê, mas assim, já sabia falar português, foi a primeira língua, mas aí fui aprender japonês, então eu conversava mais em japonês, né? Dentro dessa comunidade. E aí depois eu perdi esse espaço de novo, porque meus avós e minha mãe, né, meus tios, disseram, essa menina tem que estudar, ela precisa estudar, né? Precisa ir para escola, com 6 anos, 7 anos. Tem que ser alfabetizado. Foi com 6 anos, na verdade. Aí eu fui para a escola, numa outra cidade. Então, a escola era outro mundo para mim. Era como se fosse um outro país. Porque tudo ali era em português, tinha umas diferenças culturais e os comportamentos eram muito diferentes, a alimentação era muito diferente. Naquela época, a gente que era descendente de japonês no interior, sofria por alguns, né? Alguns preconceitos, assim, porque a gente comia peixe cru. As pessoas tinham essa ideia, né? Falavam essas coisas. Então, eu fui para um outro mundo viver isso. Aí, nesse mundo, eu me ajustei, né? Me ajustei. E aí disse: olha, agora eu não quero mais saber muito de japonês, não, né? Eu quero. Aí minha mãe disse: então você vai estudar inglês. E aí, então, eu fiquei ali, entrei num outro mundo. Aí, quando eu fui para adolescência, o que que aconteceu? Eu fui morar no Japão. Então, tudo mudou de novo. Então, eu estava assim, o tempo todo negociando o pertencimento. Aí o contato com a família do meu pai, que é uma família muito querida, né, assim, para mim, então, meus tios e primos, foi assim, eles completamente diferentes também da minha base, vivendo de formas muito diferentes. Então, eu ficava completamente perdida, né, assim, estava o tempo todo tentando entender quem eu era, né, e no mundo. Porque eu realmente tive muitas inseguranças em relação ao pertencimento. E aí, depois fui para o Japão, e mais uma vez muda de novo, depois volto para o Brasil, muda de novo. Então, foi por aí, Wani, assim, de olhar muito para isso. Quando foi 2003, 2000, 2003, foi 2004, eu comecei a fazer pesquisa, no Japão sobre a saúde mental dos imigrantes. Estresse, o estresse ligado, né, aos fenômenos, às experiências de migração. Quando a gente estuda a experiência de migração, é preciso estudar toda a psicologia, digo, né, o desenvolvimento humano, o estudo de psicopatologia, de psicologia social, é tudo. Porque a imigração, ela escancara há muita coisa. A situação de estar, de viver como imigrante, escancara as nossas fragilidades, escancara os nossos recursos, escancara, né, com uma lente de aumento ali que mostra assim: epa, peraí, ou questiona ali quem eu sou, né, que me diferencio tanto, drasticamente, da maioria. O que é que eu quero, o que é que eu estou buscando, quais são as minhas forças, né? Quais são meus heterossuportes, meus autossuportes. Então, isso fica muito escancarado na experiência de imigração. Então, fazer esse trabalho, iniciar esse trabalho em 2004, sobre estresses nas experiências de imigração, saúde mental, a população, no caso ali que eu estava estudando, foram os brasileiros no Japão, que na época tinha uma comunidade ali de uns 360 mil pessoas, né? Mais ou menos. E a partir de lá, desde lá, são 22 anos, né? Então, toda essa pesquisa me trouxe muita coisa, me trouxe muita informação. Que eu gosto, eu fui um, eu sou eu gosto muito de estudar, né? Assim, eu estudo porque eu amo mesmo, eu gosto, sou muito curiosa. Então, eu queria aprender, aprender, aprender mais. E esses três livros, eles são, embora eles não tenham assim um contínuo, né, o segundo é uma continuidade, não, ele vai trazendo lentes diferentes. Então, a primeira olha mais para o pertencimento, o segundo olha mais para as heranças familiares, e o terceiro vai olhar mais para a imigração. Mas esses três, eles de fato tratam de uma palavra em comum. A palavra em comum não é o trauma complexo. Trauma complexo pode acontecer nessas experiências. A palavra comum é pertencer. Né? Qual é o meu caminho de pertencimento? Vindo lá dos vínculos, da teoria de apego, né? Como, das experiências de rejeição, como eu cito no primeiro livro. No segundo livro, pertencer, eu pertencendo dentro de sistemas familiares, alguns adoecidos, né? E o terceiro, o pertencimento entre mundos de imigrantes interestaduais, né? Imigrantes internacionais, transnacionais. Então, a minha própria história. O pertencimento é a minha própria história. O final do terceiro livro, pessoalmente, para mim, o terceiro livro foi o mais, para mim, mais pessoal, né? Mas o que me foi a minha tocou minha alma. E o final do terceiro livro eu encerro falando exatamente sobre esse pertencimento que eu vinha buscando, eu pessoa, e vim estudando. Até trazer essa a perspectiva da pessoa que migra. Então, eu não acho que a gente consiga fazer algo que esteja desconectado da nossa própria existência. No meu caso, isso está muito claro para mim. Muito claro que a minha vida ela foi estudada. Também, né? Nesses trabalhos.
Sim.
Vê se faz sentido, hein? Se deu, entendeu? Se te respondi.
Ressoa muito, sabe, Patrícia? Porque as histórias são distintas e singulares, mas se tocam em pontos vários, né? Então, acho que te ouvir falando sobre a sua história convida a revisitar a minha, a olhar para as fissuras, a olhar para as brechas, para aqueles recônditos que eu já olhei mil vezes, mas ainda tem coisinha para olhar, sabe? E eu acho que, nesse sentido, os seus livros são um grande presente para a Gestalt-terapia brasileira. A gente precisava dessa estruturação que você traz. Então, te ouvi agora dizendo que é um transbordamento da sua existência, é ainda mais celebrativo, porque não é só um lugar de uma estudiosa que pesquisa o trauma complexo. É um lugar de uma pessoa que vivenciou e que, portanto, né, através disso estuda e produz e generosamente compartilha. Então, muito obrigada.
Obrigada, eu te agradeço, Vânia, agradeço cada pessoa que leu. Eu me sinto muito feliz, é essa palavra, é felicidade. Quando alguém chega e diz, olha, eu li e tô lendo e tô aprendendo muita coisa, eu tô aprendendo uma coisa legal, tô entendendo mais algumas coisas que chegam na clínica, né? É claro que quando eu escrevi o primeiro, né, e eu tenho o hábito de chamar um grupo de pessoas, assim, eu tenho já o nosso, tem nosso grupo, né, de estudos aqui, de pesquisa ligado à universidade, que ali nós somos em torno de 12 pessoas, de terapeutas. Às vezes eu chamo alguém também de fora para participar online, que eu peço assim, antes de eu publicar, eu peço para que leiam um livro e me digam o que que sentiram, né, se acharam difícil, se acharam uma leitura leve, enfim, né? Que ofereçam o seu olhar, partilhem o seu olhar como leitores. E quando eu lancei o primeiro, aliás, antes de lançar o primeiro, né? Quando eu me reuni com esse grupo para a gente discutir o primeiro livro, alguns colegas falaram: olha, eu achei ele denso, muita informação, eu precisei parar muito para pesquisar. Eu falei: pois é, por isso que eu coloquei um glossário. Porque era para ajudar, porque eu sabia que muita coisa ia precisar ali, né, ser consultada e de forma mais rápida para não perder, né, a fluidez da leitura. Mas eu fiquei com receio, sabe? Assim, receio de, poxa, será que alguém vai gostar, né, de ler Vai ser. E assim, a resposta que eu tive foi além do que eu esperava. Foi além. Quando foi o segundo, essa mesma turma, né? Eu já disse, agora esse aqui fluiu muito rápido, porque eu já tinha passado pelo primeiro. Então, aí eu. Ah, então agora acho que o segundo vai ser mais. Eu não tive tanto essa preocupação, né? Mas o primeiro eu tive, assim, um receio de que. E talvez ficasse muito difícil entender. Será que eu vou entender essa relação entre pertencimento e trauma complexo, né? E, enfim, então foi uma surpresa muito boa, muito agradável e além das superou as expectativas em relação ao primeiro livro.
E de fato são obras primorosas, Patrícia, né? Não porque você esteja aqui, mas eu li os dois livros, inclusive tive com você recentemente, né, no grupo de estudos de um dos livros, e é muito legal poder ver assim a riqueza, a ampliação disso e o quanto isso enriquece o nosso olhar como terapeuta, enquanto gestalt-terapeuta, né? Nessa direção, eu fico pensando em algo que é grande parte do tema do pertencimento, né? Ele vai surgindo ali muitas vezes de uma forma sutil, né? Ele vai aparecendo, aparecendo, e no olhar clínico do terapeuta, muitas vezes ele pode olhar para isso como mais um elemento da neurose, né? Como uma dobra de um aspecto neurótico, né? E eu fico pensando, enquanto terapeuta, né, como é que eu posso desenvolver esse refino, digamos assim, para reconhecer até que ponto essa fala aqui a gente está tratando de um aspecto neurótico e até que ponto eu estou tratando de um trauma complexo? Que caminhos aí, enquanto terapeuta, eu posso percorrer ou perceber para facilitar essa diferenciação na clínica?
Certo. Eu entendo isso, que o trauma complexo, ele, claro, eu não li nada, né, assim, nenhum autor que fizesse essa relação. Mas quando eu penso aqui agora em neurose, enquanto essas interrupções, né, que acontecem no nosso desenvolvimento, ali, mediado pelas nossas relações, né, pelo contato, eu entendo que o trauma complexo, ele é uma forma de, né, uma manifestação neurótica, né, os comportamentos que estão ali ligados ao trauma complexo. E aí, como identificar? Bom, em relação ao pertencimento, pegando pertencimento, que eu vou falei, né, a palavra que é mais importante para mim em todo esse trabalho. Quando nós temos experiências de feridas de pertencimento, como rejeição, abandonos, negligências, e, como você disse, às vezes vem de forma muito sutil tudo isso, sabe? Porque, de repente, essa família aí de onde eu vim, né, era uma família que deu alimento, deu isso, deu aquilo, tudo, mas não me invalidava, ou não me reconhecia, né? Ou me superprotegeu, sei lá, que é uma forma que eu chamo no livro de superproteção, a negligência de autonomia, então é uma forma de negligenciar também. Então, mas às vezes parece uma coisa, mas eu interpreto de outra. E outro ponto é que o pertencimento é uma experiência subjetiva. Dentro de uma mesma família, de um mesmo espaço, um mesmo sistema relacional, pessoas se sentem pertencendo e outras não. Então, o pertencimento, ele nunca é completo, ele é o pertencimento possível, né? Porque não existe. Eu não acredito em pertencimento completo. A gente não consegue ser espontâneo 100%. Isso a gente só consegue ser lá nas primeiras etapas do nosso desenvolvimento, após o nosso nascimento, a gente é 100%, né? Espontâneo. Mas depois disso, é uma espontaneidade possível. né, suficiente para ter uma vida com saúde, com relacionamentos saudáveis e bem-estar. Mas não existe um pertencimento 100%, né? E essas feridas do pertencimento, de fato, são sutis. Podem ser sutis, né? Então, indo lá para a parte da clínica, ok. Então, como é que eu vejo isso? Como é que eu identifico isso? Uma ferida, uma resposta a feridas de pertencimento é o desenvolvimento de um estado que se chama um estado de hipervigilância. A hipervigilância é um dos sintomas de todas as experiências traumáticas, certo? No caso do trauma complexo, a hipervigilância, ela está ligada à hipervigilância à rejeição. Certo? Por quê? Pertencimento está de um lado e no outro polo está a rejeição. Né? Ou eu me sinto rejeitado, eu me sinto pertencendo. Ou eu estou ali no meio, né? Mais ou menos pertencendo. Metaforicamente seria isso. Então, para identificar uma ferida de pertencimento, eu posso escutar a da rejeição também. Né? E como? Traumas, elas sejam complexos ou não, acontecem na nossa memória, no sistema nervoso. É uma memória que a gente chama de memórias implícitas e que são expressas como sensações aqui agora, a partir do sistema nervoso. Então, digamos assim, alguns sinais que a gente identifica de pertencimento e rejeição, né? Nesse contínuo. Quando você está nessa dentro nas reuniões familiares, você está com quem? Estou com meu pai, estou com minha mãe, estou com meus irmãos. Ok. Quais são as sensações? Me dá o nome de uma sensação no seu corpo. Certo? O que é, ansiedade. O que que a pessoa sente? Se ela tem, se ela fala que ela sente ansiosa. Ansiedade é um estado do medo. Né? Então, existe algum medo ali que de alguma coisa? Medo de ser julgado, que eu já sei que a qualquer momento eu vou me julgar, né? Ou a qualquer momento já vão falar aquelas coisas chatas de dizer que meu primo passou no concurso público e eu ainda não, né? Tipo assim, então é importante ouvir essas memórias implícitas, que elas virão como sensações aqui agora. Então, qual é o impulso automático que vem? Como é que seu corpo fica? Seu corpo fica relaxado, descansa, né? Ou há uma tensão. Qual é a sensação presente? Então, ouvir essas sensações de forma usando por atitudes, né, fenomenológicas, sim, me dá uma palavra, né? O que que acontece? Diga, mostre como seu corpo fica, né? De repente ela faz esse gesto. Você pode me dizer, fazer um gesto, como se você estivesse aqui agora, lá na reunião familiar? Qual é o gesto? São alguns elementos que indicam, uma vez baseado nisso, né? Na ideia de que todos os traumas, não só o trauma complexo, mas ele se dá em nível de sistema nervoso, onde há memórias implícitas que se expressam no aqui e agora. Então, naturalmente, o nosso corpo, ele comunica. Ainda que a pessoa, né, verbalize, a pessoa verbalize, não, foi até tranquilo, você sabe que foi, eu achei que fosse pior, foi até bom. É, mesmo que ela verbalize, o corpo, ele manifestou uma memória implícita. Então, um caminho é ir fazendo esse desdobramento para ouvir o corpo. E como esse corpo fica nessa, como ele responde a esse ambiente. E a hipersensibilidade à rejeição pode ser uma manifestação. Pequenas alterações de tom de voz, distanciamento. Né? Quando você fica do lado do seu pai, né? Do lado da sua mãe, do lado do seu irmão, tal, qual a sensação que vem? Quando você pensa no seu pai aqui agora, qual a palavra que vem? Então a gente vai com esses são caminhos possíveis de desdobramento da experiência. E o nosso sistema nervoso, ele sempre vai priorizar a sobrevivência, né? Antes da reflexão. Sempre. Porque o nosso sistema nervoso, ele vai atender ao primeiro básico, que é sobreviver. Então, a resposta corporal, essas respostas defensivas, elas tendem a ser muito mais rápidas do que os processos reflexivos aqui do nosso córtex. Logo, quando a gente escuta o sistema nervoso, a partir, né, das expressões do corpo, a gente pode pedir para a pessoa nomear o mais perto disso, seria ela nomear as sensações. E aí a gente consegue identificar se há uma espontaneidade, se esse corpo descansa nesse ambiente ou se ele tensiona nesse ambiente. Se o corpo está tensionado diante do ambiente, pode ser, não é que seja, mas pode indicar uma hipervigilância. Né? Uma hipervigilância a quê? A rejeição, né? A rejeição por meio de crítica, a rejeição por meio da comparação, por meio do silenciamento, do ignorar, da não validação, né?
Você falando sobre esse manejo sutil, delicado e atento, me remeteu muito a uma passagem, na página 112. E aí eu vou fazer só um parêntese, porque você falou da densidade do livro, que escutou isso de alguns colegas, e eu sinto que o teu livro, na minha experiência, ele me chama a uma contemplação. Eu preciso me demorar um pouco em algumas passagens, porque essa passagem que eu vou ler, por exemplo, para mim contém uma imensidão. Eu escuto através da tua voz, eu escuto a Laura Peus, eu escuto a Mônica Alvim, eu escuto o PHG. Então, e a própria Ruela Frank, que você cita um pouco antes. Aí você traz uma citação de Frank. Quando os terapeutas desaceleram e se movem para dentro, entre aspas, de si mesmos, eles descobrem que estão dentro do campo relacional que se desenrola. A arte na psicoterapia inclui o cliente enquanto artista de sua experiência. Frank, 2022. Nas experiências traumáticas, a linguagem da experiência é a repetição. Os padrões, a forma como aprendeu a amar. Sentir o movimento é entrar no fluxo da afetividade, onde cada gesto, cada toque, tece uma rede de influências mútuas. É na sinfonia silenciosa dos corpos que se encontram e se comunicam que descobrimos a profundidade do ser relacional. Primeiro, dizer da afetação pessoal que isso tem, do meu lugar de terapeuta e do meu lugar de cliente, paciente ou consulente também. Da importância que é ser vista dentro de um processo terapêutico sem pressa, onde eu sinto que a minha terapeuta ela está realmente aberta e disponível e disposta a me encontrar. Então, a sutileza disso que você traz aqui é imensa. E eu queria te convidar, se você puder, a tecer um pouquinho sobre esses caminhos que o terapeuta pode ir percorrendo para trabalhar esse encontro, a relação, para trabalhar esses caminhos de pertencimento com o outro.
Bom, né, no quinto capítulo desse primeiro livro, eu falo sobre a cocriação, que para mim é central ou é um dos pontos fundamentais do processo, porque a partir dessa cocriação, nós construímos uma relação terapêutica, e caminhamos. E essa cocriação em gestalterapia, ela está bastante alinhada, ela está alinhada aos estudos, seja da neurobiologia, seja da neurociência, sobre o que os estudos indicam, né? Sugerem em relação ao tratamento de traumas. Então, a gente na gestalterapia não fala assim, não sei se não fala, né? Mas, enfim, não é comum usar essa ideia de tratamento. Então, vamos pensar metabolização, assimilação, integração do trauma. Então, a cocriação é um caminho muito importante no acompanhamento de pessoas com histórias de trauma, por quê? A gente, em cocriação, nós vamos caminhando com a pessoa, né? Então, a cocriação se dá em atitude fenomenológica, respeito ao campo e dialogicamente. Então, para mim, essas três dimensões também são fundamentais, né? Então, a gente vai ali, essas dimensões vão dando, vão abrindo os caminhos da cocriação. E o que que acontece que a cocriação, que faz desse trabalho, que é um trabalho em gestalterapia com trauma, tão especial, tão importante e tão, me permitam dizer, efetivo, potencialmente efetivo, né? É que se diz hoje, é um consenso, de que nós não devemos expor pessoas traumatizadas, convidá-las à exposição antes de sentido. Sentido vem antes da exposição. O que quer dizer isso? Digamos assim, a Anne, ela está trazendo uma história lá com, sei lá, né, com a mãe dela. Tá. Aí eu falo assim, eu como terapeuta, sem atitude co-criadora, né, eu digo, Anne, você tem que fale sobre isso. Fale aqui agora, né? Ou, de repente, mesmo um gestalterapeuta apressado pode dizer assim, Anne, coloca sua mãe na cadeira vazia e fale para ela isso. Entendeu? Mas veja, se eu faço isso, eu estou priorizando a exposição antes do sentido. O sentido deve vir antes da exposição. Essa é uma regra no trabalho trauma, com pessoas com narrativa de trauma. Então, em vez de dizer, Anne, coloca a sua mãe na cadeira vazia, eu digo, sim, isso que você está me trazendo, né? O que é que, como é que isso chega para você? O que é que você vê nisso? O que é que você está enxergando agora? Eu quero ouvir o teu mundo perceptivo agora, me descreva isso. Se você quiser, quiser fazer um trabalho aqui, agora, a gente pode continuar. A gente pode continuar. Eu pensei em algo como: o que que você acha de colocar sua mãe na cadeira vazia? Tá? Mas eu escuto assim, ó, Anne, como é que é isso para você? Como é que está sua respiração agora? Como é que está o seu corpo? Olha aí o sistema nervoso, né? O corpo. Ah, eu estou sentindo meu coração bem acelerado. Ok, então a gente vai ficar aqui um pouco. Vamos ficar aqui primeiro. Tá? Então, primeiro estabilizar. Ok. E aí, o que que você escolhe? O que que faz mais sentido para você agora, né? Ah, eu acho que agora não é o momento para colocá-la, né, para falar, eu não dou conta, eu não quero, eu acho que isso eu não dou conta. Então a gente respeita isso. Infelizmente, existem trabalhos ditos terapêuticos que vão na linha da exposição antes do sentido, né? Ou seja, repita comigo isso aqui que você vai falar para seu pai, para sua mãe, para, né, para seu marido, para sua amiga que te traiu, certo? E a pessoa naquele momento até sente um alívio. Existem trabalhos por aí assim, né? Que a pessoa vai e fica lá um tempo né? Enfim, métodos ditos terapêuticos de cura de traumas ou que, né, para trabalhar esses vínculos familiares, em que a pessoa ela é muito convocada ali a se expor. certo? Então, isso, num primeiro momento, pode até produzir, após a experiência, um alívio. Mas veja, se eu digo assim, tá, fala agora isso pro teu pai, mas não era isso, não faz sentido para mim falar isso agora pro meu pai, mas a outra pessoa, né, que tá uma relação não horizontal, não co-criadora comigo, que acha que eu devo, que esse é o caminho, que isso vai ajudar a assimilar meu trauma, né? Aí tá, eu falo isso, tá, mas isso não faz sentido para mim. Não, e aí o meu corpo, que não foi escutado, tá agitado, tenso. Adrenalina sobe. E aí, no momento em que acaba essa vivência aí, né? Esse tipo de vivência, como acontece, eu vou dar nome, gente. Tipo, constelação familiar. Né? Acabou ali. Claro, você tava com uma adrenalina lá em cima. É claro que você vai sentir uma coisa, um alívio depois. Você vai ficar cansada, vai ter a ressaca disso aí que você viveu, né? Mas não quer dizer que você assimilou. Porque aquilo que foi vivido não faz parte do sistema de sentidos dessa pessoa. E esse trabalho terapêutico na gestalterapia, junto a pessoas com narrativas de trauma, quando eu falo dele ser co-criador, ele é, na nossa abordagem, um estímulo, ele estimula que a gente primeiro, que a gente caminhe no tempo da pessoa, no recurso que ela tem, naquilo que ela sustenta. E ao fazer isso, nós estamos favorecendo o sentido antes da exposição. Então, o trabalho em gestalterapia nas narrativas de trauma costuma ser potencialmente muito favorável, né, à assimilação, à metabolização do trauma. E coerente e em conformidade com aquilo que dizem os estudiosos, pesquisadores mais atuantes sobre o trauma. Inclusive a própria Judith Hearn, que é a autora que básica, né, do trauma complexo. Que ela fala, primeiro a gente precisa estabelecer segurança relacional. Esse é o primeiro ponto. Todo processo de que seja, né, dito assim, né, com essa ideia do tratamento, trauma e tal, em trauma, precisa de um longo caminho, especialmente o trauma complexo, pelas razões que eu disse no início. O trauma complexo, ele fere as bases ontológicas, né? Fere as bases mais importantes da nossa sobrevivência, as bases relacionais. E, portanto, esse caminho de assimilação do trauma complexo costuma ser mais longo do que do TEPT clássico, do trauma agudo clássico, né? Então, no trauma complexo, a gente precisa de um longo caminho de segurança. E nesse longo caminho de segurança, o devagar é o rápido. A gente não vai correr. A gente não tem essa. A gente não precisa e não deve ficar com essa ideia de que precisa resolver rápido. Inclusive, alguns clientes, né, pacientes, eles vão mudar de terapeuta em alguns momentos, no seu longo processo de assimilação. E talvez eles nunca se curem com a ideia, né, que se tem da expectativa do que é curar. Mas talvez eles aprendam a conviver, né, assimilar, integrar, é quando aquela história não produz mais aqui agora sofrimento. Mas certamente, se a história ela é uma história de dor, vai produzir dor. Você está assim, você sente? Então, claro que a gente sente dor toda vez que lembra. Mas que é diferente de é sofrimento, que é quando eu fico na dor. Eu digo que a dor é natural e é tá ligado ao bem-estar, à vida, à sua própria saúde, sentir dor, né? O que é um problema é quando nós ficamos na dor, quando essa dor ela persiste. Aí a gente tem o sofrimento. Então, a ideia no trauma complexo de assimilação possível, assimilação suficiente ou metabolização suficiente do trauma complexo é essas histórias. Eu sinto dor quando eu falo disso, mas eu não sofro. Eu não estou interrompendo a minha vida em razão disso. Mas dizer que ela não, ela vai curar a ponto de não sofrer mais, é isso para mim é utópico. É não olhar para o real, para a realidade, né?
Afinal, é uma experiência significativa que altera o nosso jeito de ver o mundo. Então, é inevitável que isso atravesse o tempo junto com a gente, né? Talvez o lugar seja de ir atualizando, abrindo espaço para as outras formas, né, de existir mesmo diante disso, né?
E facilitar, Wilson, é importante, lembrei de uma coisa, facilitar a awareness para uma atualização,
Isso.
porque as nossas respostas implícitas, as nossas memórias implícitas, aliás, de trauma, elas operam no aqui e agora como se estivesse acontecendo aqui agora,
Isso.
né? Então, é importante nosso trabalho ser o trabalho de facilitar, né, essa experiência para o aqui agora.
Sim.
Às vezes, diferenciar o que que é aqui agora relacional das memórias corporais lá do passado. Será que não é uma memória implícita operando no, de forma obsoleta aqui agora? Isso está no campo presente ou isso é uma coisa que aconteceu lá atrás e que seu sistema nervoso continua respondendo aqui agora?
Isso,
Como se
isso.
fosse. E aí, no momento em que essa pessoa percebe isso, ela está aware disso, ela tem a possibilidade de fazer outras coisas, de outras formas. É como se nós estivéssemos reagindo a ecos relacionais, né? Atmosferas relacionais antigas. De repente, eu estou aqui com vocês e algum gesto, alguma coisa que se fazem, façam, né? Eu me travo. Me afasto, eu sinto, eu tenho uma resposta, meu sistema nervoso responde como se eu tivesse, responde a um eco relacional passado, e não ao que está acontecendo aqui agora. Isso. Mas essas experiências, elas de fato aparecem e permanecem vivas no nosso corpo.
Sim. Eu gosto de dizer que talvez o bom trabalho da gente ali como acompanhante, né, no lugar de terapeuta, seja deixar de que elas deixem de ser a grande figura e passem a ser nossa biografia, parte da nossa história, né, que elas possam retornar e pelo menos se mover na nossa experiência, né? Que é esse lugar da awareness, né? De que eu gosto muito de dizer que a awareness é um lugar de emancipação. Então, a awareness é um lugar emancipatório, né? Eu não preciso que o terapeuta me diga: tá tudo bem, deixa pra lá, já passou, né? Ah, eu me acho feio, mas você é lindo, né? Isso não me atualiza, isso não muda minha vida. Né? É diferente de me descobrir nesse lugar, né? E a awareness tem esse poder, essa capacidade emancipatória que, por mais que alguém me diga algo diferente, a experiência me convida para esse lugar de autodescoberta, né?
A facilitação da awareness é uma coisa belíssima na nossa abordagem. Ela é belíssima porque ela fala de algo que é real, que é do sentido. E que é muito potente. O sentido está presente. E se nós formos olhar estudos sobre comportamentos suicidas, sofrimentos emocionais agravados, enfim, bem-estar, né? Que é estudo sobre felicidade, por exemplo, na atualidade, o sentido está presente. E a awareness, a facilitação da awareness, ela é uma facilitação dos sentidos para mim. Né, do sentido da experiência, do sentido das minhas ações, do sentido da minha fala. Awareness, a facilitação da awareness, ela é o nosso grande instrumento. E com a atitude fenomenológica que aí vai cuidando da ética, porque vai ficar trabalhando com o que é da pessoa, da experiência da pessoa. E não algo que eu estou impondo. A ela, né? Então é isso, a awareness é realmente uma coisa que ajuda muito. Então não precisa pensar assim, trabalho com pessoas com experiência de trauma de uma forma muito, sei lá, complexa demais ou diferenciada demais. Eu diria, ou digo em resumo, continue utilizando as ferramentas da gestalterapia. E utilize, conheça, né, aprenda sobre para poder ter esse pano de fundo. Tipo, quando eu penso no livro, nas informações que tem no livro, isso é um fundo. O fundo experiencial para a atitude para a sua presença como terapeuta. Mas você não vai precisar deixar de fazer nada do que você está fazendo em gestalterapia. Não precisa. Esse fundo nos ajuda, né? Nos ajuda a dar assim, então talvez seja isso, para estabelecer algumas conexões, assim, pode nos ajudar. Mas o que é figural continua sendo no acompanhamento, né, de pessoas com experiência de trauma. O que figura continua sendo o método, né, a atitude fenomenológica, a dialógica, a facilitação de awareness, campo, considera a inclusão, né, do campo relacional, do campo como um todo da pessoa, o trabalho com o corpo. O que eu acho que eu quis mais, assim, penso assim, que mais eu quis dizer assim, olha, gente, não é só TCC não, viu?
Sim.
A Gestalt trabalha muito e pode trabalhar muito bem com pessoas com experiência de trauma. Vamos parar com esse negócio de ficar dizendo que é só mudar a cognição e o comportamento? Não. Ao contrário, peguem os estudos recentes dos últimos 30, 40 anos sobre trauma. Vocês vão ver o quanto que é a importância. Todo mundo fala do corpo, porque é o sistema nervoso, são as nossas memórias implícitas, é como o nosso corpo se comunica. Então, como é que a gente não escuta o corpo?
Sim.
E muitos aí eu vejo, às vezes, médicos, né, também desavisados, infelizmente, que acabam adentrando para um campo que não é deles, e dizendo assim: olha, vai para a faixa. Terapia em TCC baseado em quê? Baseado em quê? Ah, em alguns artigos publicados? E os trabalhos que falam sobre o corpo, sobre as respostas de hipervigilância? E hipervigilância, inclusive, é dado como uma. O hipervigilância se manifesta no corpo, né? No corpo. Isso são trabalhos antigos, não é nada recente, isso é antigo, a gente já conhece isso no trabalho, no, nos, nas pesquisas sobre trauma.
Sabe que eu ouvi uma referência falando de que as rezadeiras já sabiam trabalhar com a experiência traumática antes mesmo de qualquer teoria, que é a importância do saber popular. Que o sopro, o ramo, a presença silenciosa, o próprio rezo eram extremamente reguladores para uma criança que passou por uma experiência de um trauma. E aí, quando a gente vai realmente estudar, né, a teoria polivagal, quando a gente vai estudar os sistemas primitivos do corpo, a gente entende, em termos teóricos, né, científicos, aquilo que o saber popular já trazia no seu cerne de vida, ali, de passado de geração em geração. Então, quando você fala, Patrícia, me remete muito a essa delicadeza da escuta do próprio corpo na relação terapêutica e a abertura para a delicadeza desse encontro. Quando você fala que não precisa de grandes coisas, né, de grandes experimentos para encontrar o outro em presença, em respeito, em ética, em lentidão, e que isso produz um lugar, uma experiência de lugar seguro para existir. E aí o trabalho pode ir acontecendo, né? E sinto também que a gente ficou num começo de conversa. Vontade de te ouvir muito mais, mas às vezes a gente tem um Cronos que bate na porta e nos diz que é hora de ir dando contorno. Então, te agradecer imensamente por estar aqui e por nos presentear com tanto saber, dito de uma forma tão simples e tão profunda ao mesmo tempo. É, estamos realmente muito felizes de te receber aqui no Gestalt Aberta.
Muito obrigada, Wani. Eu posso fazer uma pontuação, uma última pontuação a partir do que você falou agora?
Claro.
Me lembrei de uma fala da Judith Herman, que é aquilo que foi ferido, que foi o amor, é aquilo que vai curar. Então, o amor no trauma complexo, leia-se o amor como um sistema de cuidados, né? Várias atitudes verbais e não verbais que expressam o cuidado. E um cuidado para a gente é o quê, né? É oferecer atenção, validação, reconhecimento, a escuta. Então, esse amor que foi ferido é também o remédio. Também a cura. Então, quando nós falamos de intervenções em trauma complexo, é sobre amor, sobre a atitude amorosa, sobre sistemas de cuidado para restaurar, para convidar, né, esse sistema nervoso e as suas memórias implícitas e explícitas também. Vocês já viram, vou dar uma imagem assim, simples sobre isso. Imagina um animal maltratado. Quando você chega perto, ainda que você chega com generosidade, né, aquele gatinho, aquele cachorrinho, ele não, ele fica hipervigilante. E ele responde com raiva e até com violência. E aí você pensa, poxa, mas eu quero cuidar de você. E você está fazendo isso? O ser humano faz isso também. Não é só um gato, um cachorro que fazem isso. Até porque o trauma, as experiências traumáticas, elas se dão no nível anterior ao do córtex. Então, essas respostas nos animais e na gente são mesmo. Então, de repente, alguém que eu começo a cuidar pode se colocar extremamente resistente e reativa em relação a mim, que estou oferecendo escuta, que estou oferecendo amor, e é assim. Aí vem, entra um longo tempo de segurança e de amor. Então, no trauma complexo é isso. O amor que feriu também pode ser o nosso instrumento de cura.
Que maravilha, minha amiga. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por esse episódio primoroso, né? Agradecer a você mais uma vez pela sua disponibilidade, por nos presentear, né, com sua fala, com seu trabalho. Mas ainda não acabou, né? A gente fica por aqui no nosso episódio, mas você que já é ouvinte do Gestalt Aberta já sabe que logo logo sai a parte 2 dessa conversa, que é o nosso Tá no Campo.